sí. Ahí está para, para cortar. Se faz favor. Tá, vamos então dar início à nossa reunião de hoje, que obrigatoriamente será mais breve do que as anteriores. E temos na nossa ordem do dia de hoje a aprovação do plano de atividades da subcomissão, que, como bem se lembram, já tinha sido trabalhado noutras reuniões e já tinha sido expurgado, digamos assim, daquilo que era duvidoso que nós pudéssemos fazer enquanto atividades da subcomissão. Faltava clarificar um ponto que tinha sido, aliás, suscitado pela Sra. Deputada Celeste Correia na última reunião, relativa às iniciativas que tínhamos proposto em matéria de imigração, e eu esclareci, de facto, com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, e ele confirmou que essas matérias nunca foram encaminhadas para a subcomissão e, portanto, foram retiradas esses dois tópicos do plano de atividades que tínhamos até essa altura. Agora temos, então, para a primeira sessão legislativa, as iniciativas que constam da primeira página do plano, e para as restantes sessões legislativas, todas as outras, sendo certo que, como já tínhamos visto, nos pareceu que o que faria sentido fosse que depois, no início de cada sessão legislativa, se estabelecessem as prioridades dentro de cada área para as restantes atividades que aqui estão previstas. Portanto, e como não se espera que venha a Sra. Deputada do CDS, que já informou que não podia, eu julgo que estamos em condições de concluir este ponto 1. Eu queria perguntar às Sras. Deputadas e ao Sr. Deputado se querem votar formalmente este plano.
Senhor Presidente,
Senhor
Presidente, posso só surgir uma correção? Não sei se...
Por favor.
Porque, de resto, sim, votaria favoravelmente. Então, na parte das audições, na página 3, onde diz discriminação em função do género, e depois, é só o seguinte, tanto o Clube SAF como a Opus Gay como a ILGA Portugal são organizações de defesa dos direitos LGBT. Portanto, basta tirar a parte que diz a audição de organizações de defesa dos direitos LGBT, ou então pôr dois pontos e elencar estas três organizações, e sugiro que o título seja discriminação em função do género e da orientação sexual, especificamente. Essa é uma correção.
Sra. Deputada Helena Pinto.
Senhora Presidente, eu era duas sugestões. A primeira é que aqui nas audições, também na página 3, eu optaria nesta fase, tendo em consideração que as audições não são para realizar nesta sessão legislativa, que não se identificassem as organizações. Porque, por exemplo, vejo Direitos das Mulheres, vejo Movimento Democrático de Mulheres, o Ninho, Associação das Mulheres Moura Saluca e Associação de Mulheres Juristas. Bom, existem cerca de 50 organizações que defendem os direitos das mulheres.
O Sr. Deputado sabe, isto correspondem a propostas concretas dos grupos parlamentares, não é?
Certo.
Foi
então,
isso, foi por isso que assim ficou.
Certo, mas a minha sugestão é, ou então abrimos essas propostas, mas como eu parece-me também que, tendo em consideração que não é nesta sessão legislativa, deveríamos deixar a concretização das audições a realizar mais perto do acontecimento e englobar, porque sei lá, um exemplo, pode acontecer que em outubro, não é, a Associação de Mulheres Moura Saluca, que por acaso até eventualmente precisaremos dela antes porque trabalha na área da violência e tem uma casa a abrir, tem um protagonismo a uma situação concreta, pode justificar vir em detrimento de outras. Eu deixaria em todas elas onde se vê. Porque senão seríamos obrigados, quer dizer, então, ou incluir mais ou a ter critérios muito concretos porque é que são só estas quatro.
E perceber, então, de duas uma. Ou colocávamos aqui uma fórmula genérica do género audição de organizações de defesa dos direitos das mulheres. Colocaríamos um designadamente ou um nomeadamente e citávamos estas. Ou punhamos um outro ponto e diríamos outras.
Então, não, se for o caso disso, então eu vou apresentar as outras 40.
Não, agora parece-me que não faz sentido, porque nós já tínhamos acordado neste plano e assim nunca mais chegamos ao fim. Não é?
Está bem, mas
portanto, se estiverem de acordo, podemos enunciar genericamente as.
Eu acho que, na minha opinião, ficava em aberto. Acho que era muito mais consonante.
Senhora Deputada Maria Manuela Augusto, tinha pedido a palavra, se faz favor.
Eu tenho outra coisa
ainda. Obrigada. Ah, eu não percebi.
Eu soube o ponto da violência doméstica, que é na página 2, que diz: visitas a associações que trabalham com vítimas de violência, de exploração sexual, de tráfico de seres humanos, mulheres prostituídas e casas-abrigo. Eu sugeria que a questão da prostituição fosse um ponto à parte. Eu sei que não é uma questão, é uma questão polémica, já no passado tivemos também esta questão, mas eu não incluiria as questões relacionadas com a prostituição, com as vítimas de violência doméstica, e exatamente também o tráfico de seres humanos. Eu se calhar faria 3 pontinhos: visitas a associações que trabalham com vítimas de violência, com vítimas de exploração sexual e tráfico de seres humanos, com mulheres prostituídas, e as casas-abrigo abrangem todas estas áreas.
Mais uma vez, Sra. Deputada, lembrar-se-á que isto corresponde ao texto das propostas. Portanto, nós alterámos o menos possível as propostas dos grupos parlamentares. E alguns dos parágrafos que aqui estão transcrevem exatamente as propostas recebidas. Mas eu, por mim, não vejo nenhum inconveniente em fazer essa separação. Deputada Maria Manuela Augusto, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar o esforço que foi feito para harmonizar justamente tantas propostas e todas as propostas que foram feitas pelos vários grupos aqui representados nesta subcomissão. De facto, foi um esforço se mostrou, o resultado que aqui está, demonstra que é equilibrado, de facto, e respeitou, na essência, as propostas de todos os grupos. Eu compreendo as preocupações da Sra. Deputada Helena Pinto, não há dúvida que são pertinentes, mas, em todo caso, não concordo com a separação, porque, por um lado, na página 3, penso que, e a Sra. Presidente já o disse, poderíamos, eu penso que se deveriam salientar algumas destas organizações e entidades a ouvir. E, portanto, acho que se resolveria se puséssemos direitos das mulheres, vírgula, designadamente ou nomeadamente, como disse a Sra. Presidente, e depois referir estas, sendo certo que em cada sessão legislativa poderíamos então, como aqui ficou, portanto, e há esse consenso, poderíamos então acrescentar outras que se até mostrem mais pertinentes em face da realidade que estivemos a viver no momento. Em relação a esta outra questão na página 2, da violência doméstica, eu penso que se resolveria a situação se se pusesse violência doméstica barra violência de género, ou antes violência de género barra violência doméstica. Porque, de facto, considero que há uma violência contida na questão da prostituição e há também uma violência de género contida em relação ao tráfico de seres humanos. E por isso penso que seria mais lógico fazer isso, portanto, não deixar esta generalidade aqui, mas no título ou no subtítulo prevenir esta situação colocando violência de género barra violência doméstica. Penso que seria, resolveria em parte algumas destas.
Senhora Deputada, se nós separarmos tudo.
Não era separar.
Se pusermos pontos diferentes para cada um destes itens, em vez de fazermos uma redação conjunta, acautelamos tudo.
Sim, também é verdade. É verdade.
É? É assim,
mas isso não implica que o título não refira violência de género também, porque senão fica redutor o subtítulo violência doméstica, porque de facto trata-se de violência doméstica e também violência de género.
Sim, mas a alteração do título, alguém tem alguma coisa a opor que se acrescente violência de género no título, na epígrafe deste tópico? Não? Então podemos fazer isso, mas depois no conteúdo separávamos as várias violências.
Certo.
Está bem?
Certo.
Miguel Valdemar, não percebi se estava a escrever, peço desculpa. Não.
Mas já agora aproveito, porque de facto o que a deputada Helena Pinto levantou faz algum sentido. Isto é, de facto, a manter nomes de associações e grupos porque foram sugeridos pelos grupos parlamentares devem aparecer sob a designação de nomeadamente, ou por exemplo, ou seja, apenas isso. Até porque eu próprio, olhando agora para aqui, sugeriria outros e por aí fora.
Sr. Deputado Helena Pinto, concorda que se ponha aqui uma fórmula qualquer de enunciação exemplificativa?
Bom, Senhora Presidente, eu sem querer complicar, e com certeza pensando que este é um trabalho que foi feito e que é importante, eu penso que este, se for para ser assumido como plano de atividades da subcomissão, deixa automaticamente ser as propostas individuais de cada partido. E, nesse sentido, eu acho que deveríamos consensualizar o mais possível. Parece-me, eu própria não apresentei nenhum nomes de organizações, porque pareceu-me prematuro, quer dizer, não percebo qual é o sentido. Agora, parece-me, com certeza que serei capaz de propor exatamente estas associações ou outras, agora, parecendo-me que existindo um conjunto tão alargado de organizações, o plano da subcomissão indicar restritivamente 4 e depois mais 3 ou 4, parece-me que não é um sinal consensual e democrático. Portanto, eu preferia que não era designadamente, vão-se realizar audições às, e depois os partidos, quando forem, proporão, como é normal e como é o normal nesta casa, farão os seus requerimentos para serem ouvidos, quem for.
Senhora deputada, eu percebo a sua observação, mas também queria lembrar-lhe o seguinte. Nós, na última reunião, já fizemos um trabalho de limpeza do plano e, na altura, a senhora deputada do Bloco de Esquerda que aqui estava não levantou nenhum problema. E, portanto, nós também temos que pôr um ponto nesta questão do plano, não é? Porque, senão, levamos aqui já um mês de trabalhos à volta do plano. Portanto, eu, por mim, não tenho nada a opor a que se ponha aqui uma fórmula genérica e se retirem os nomes das instituições em concreto, e nós, no início da próxima sessão legislativa, quando priorizarmos as atividades para essa sessão legislativa, inscrevemos, nessa altura, aquelas que forem sugeridas pelos diversos grupos parlamentares no momento. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente ao plano em global, nós estamos de acordo, agradecemos o trabalho que foi feito pela Sra. Presidente. Dizer que, quando da primeira apresentação das propostas do PCP, nós fizemos apenas formulações genéricas. Acontece que, como alguns grupos parlamentares apresentaram em concreto, nós achámos importante, para além daquelas propostas que foram apresentadas e com as quais estamos plenamente de acordo, poder apresentar outras que, conhecendo o trabalho e reconhecendo que a riqueza do movimento associativo de mulheres extrapola muito mais que estas 4 associações, mas nós por ligações ao trabalho destas associações e reconhecendo o seu mérito, reconhecemos a sua importância, mas reconhecemos obviamente que há muitas outras e nem nada nos opomos a ouvir as 50 que sejam, tenhamos nós de facto tempo para isso. E, portanto, a única explicação que gostaria de dar era de facto porque é que nós pormenorizarmos, porque a nossa primeira proposta era uma formulação genérica, mas eu parece-me que esta solução do designadamente ou nomeadamente, que não invalida, que em determinada altura se ponderem todas as outras 46, que seja.
Vamos a ter aqui uma divergência que temos que superar, que é entre não indicar nenhum nome de nenhuma associação em concreto e usar uma forma geral, ou usar a tal expressão exemplificativa, e nesse caso a Sra. Deputada Helena Pinto, se quiser, acrescentará uma ou duas associações a esta lista. As 40 é que não me parece pragmaticamente viável.
Mas eu creio que a Sra. Presidente acabou de propor a possibilidade de facto não vir nenhuma designada e depois, no início da sessão, designar-se. Eu pessoalmente concordaria com isso, nesse caso, porque senão... É o seguinte, porque...
É que qualquer listagem neste momento será sempre redutora em face daquilo que já se ouviu aqui hoje, não é?
Para qualquer das áreas, não é?
Até é preferível, talvez, não pôr nenhuma.
Mas para qualquer das áreas, não é só as organizações de mulheres. Pode criar um efeito perturbador lá fora, de facto.
Doutora Rita Rato, concorda? Então retiramos de todos estes itens, retiramos a exemplificação que cá está das diversas instituições, é isso?
Peço desculpa, não concordo, mas consensualizo.
Ok, às minhas as palavras da senhora deputada Rita Rato. Uma observação geral para todos estes itens e retiramos a concretização das diversas instituições. Estão-se a referir naturalmente também às da violência doméstica, às das crianças, idosos e etc, não é? Portanto, todo o capítulo das audições. É aí que estão...
Bem, eu confesso que neste momento já não sei se conseguimos fechar este assunto hoje, porque, pelo mesmo critério, então devemos retirar a menção específica a algumas comissões de proteção. Nada nos garante que sejam só as de Lisboa e Setúbal a querermos ouvir na próxima sessão legislativa. Tal como também a União de Sindicatos de Aveiro, e quem sabe se não querem acrescentar alguma coisa aqui. Portanto, neste caso, eu propunha-me era voltar a rever o plano no sentido de tirar toda a exemplificação. É verdade, quer dizer, eu também preferia que nós não perdêssemos mais tempo com o plano. Também temos, senhores deputados e senhor deputado, deem-me licença de fazer o seguinte desabafo. Sem querer desvalorizar o plano de atividades, talvez o estejamos a sobrevalorizar neste momento com todas estas preocupações. Porquê? Porque isto é apenas um guião daquilo que nós tencionamos fazer. A concretização disto tudo é que é verdadeiramente importante. E, portanto, não sei se não estaremos a ficar demasiado colados a um papel que, evidentemente, nos vincula aos mínimos, mas não nos vincula aos máximos. Nós podemos sempre fazer mais do que aquilo que aqui está, se conseguirmos, não é?
Posso dar só um pequeno contributo. Eu acho que, apesar de tudo, há uma distinção entre o que é uma subcomissão elencar e tornar público lá para fora nomes de ONGs e de associações, não é, da sociedade civil, e elencar, por outro lado, organismos do Estado ou outras organizações que tenham a ver com questões políticas que foram levantadas pelos grupos parlamentares ou que estão a ser levantadas. Por exemplo, o Sindicato dos Corticeiros. É uma questão que o PCP tem levantado no seu trabalho político aqui dentro, por exemplo. E, portanto, já existe na agenda como uma questão de debate político concreto, que tem a ver, neste caso, com a questão da desigualdade salarial, e que a mim me parece aceitável que esteja num plano como contributo de um dos grupos parlamentares. Ou como exigência, até se quisermos. Ao passo que elencar nomes de associações ou de ONGs debaixo de uma categoria geral, que é a nossa obrigação de ouvir associações que tenham a ver com a área X, Y ou Z de discriminação, já é uma questão em que temos que ter alguma equidade e algum distanciamento. Eu acho que são duas coisas diferentes, e isso talvez permitisse manter tudo aquilo que tem a ver com as comissões de proteção, com os sindicatos, com a sua localização específica, mas generalizar tudo aquilo que tem a ver com audições sobre grandes temáticas e que incluam chamar ONGs concretas.
Tenho acordo das senhoras deputadas sobre esta sugestão?
Senhora Presidente, só agora, já agora, concordo, mas eu penso que o próprio plano, como está feito, também dá um indicador, que repare-se, por exemplo, no seguinte, a questão da discriminação salarial. O primeiro ponto é reuniões com departamentos de mulheres ou comissões para a igualdade das centrais sindicais é aberto sobre discriminação. O segundo, já é fechado, a reunião com a União de Sindicatos de Aveiro, e depois, devido à situação das mulheres que trabalham no setor do calçado e da cortiça, não tem nada contra em que esteja concretizado, porque sabemos que esta União de Sindicatos e este sindicato que têm tratado deste problema. Depois, planos de visitas a casas abrir para vítimas de violência, não diz a quais. Porque é que os lares de idosos terão que ser na região de Lisboa e Setúbal? Eu, por acaso, sou eleita de Lisboa, mas se calhar os do Porto também quererão algum. Portanto, eu acho que tudo o que feche e que não deve ser feito, porque está bem, as comissões de proteção melhor, pode ficar, eu concordo com o Sr. Presidente, reuniões com comissões de proteção. O segundo ponto, plano de visitas aos centros de atendimento temporário de emergência para crianças em risco, não é em Lisboa e Setúbal. Exato. E na altura definiremos, consoante a situação concreta, qual é o mais adequado. Eu faria assim, mas pronto, também não quero complicar mais. O estabelecimento prisional de tiros é uma coisa um bocadinho diferente. Quer dizer, não há muitas
prioridades. Mas todos nós achamos que há qualquer coisa neste plano que é um bocadinho diferente.
Não, é que não há várias prisões como tiros espalhadas pelo país.
Prisionais femininos, não é? Podiam estar aqui outros. Pronto.
Oh, senhora deputada, deixe-me só protestar por o Bloco de Esquerda não ter colocado todas essas observações há um mês atrás.
Porque
eu não quero naturalmente libertar-me de trabalho, porque já me ofereci da primeira vez para fazer isto com a doutora Nélia Ferreira, a segunda vez com muito gosto, mas na verdade aquilo que me preocupa é que as nossas reuniões têm sempre um tempo de trabalho muito curto e nós estamos a gastar, do meu ponto de vista, demasiado tempo com o plano e, portanto, poderíamos ter poupado algum tempo se estas observações tivessem sido feitas há um mês atrás. Permita-me ao desabafo, senhora.
Eu aceito a crítica e peço desculpa, mas como ouvi já muitas vezes a vários grupos parlamentares, não prescindo do direito de até à última da hora levantar as questões. Mas aceito a crítica. Aceita a crítica, peço desculpa, mas como sabe, é um direito que não se diz.
Então eu propunho o seguinte, que em todo o capítulo do plano de atividades relativo às audições fosse generalizada a fórmula de referência às associações ou instituições a ouvir e que elas sejam concretizadas no início de cada sessão legislativa. E que o mesmo se faça relativamente na página 2, às comissões de proteção, no que se refere às crianças, e isso já está tudo incluído nas audições, tudo, página 3 e página 4 até temas para debate e só. Em todos esses pontos faremos um enunciado genérico, pode ser assim? Sendo assim, as senhoras deputadas e o senhor deputado preferem votar o plano na próxima reunião quando ele estiver arrumado em definitivo ou querem votá-lo hoje? Podemos votá-lo hoje? Pronto, então fico eu e com a ajuda da preciosa doutora Nélia com a incumbência de vos apresentar o plano limpo destas alterações no próximo dia. Podemos então votar? Senhor deputado, se vota a favor? Aprovado por unanimidade, com a ausência do CDS-PP. Entretanto, e já tinha sido considerado urgente esse agendamento, a Sra. Deputada Helena Pinto tinha suscitado a questão numa outra reunião, que era a necessidade de marcarmos aqui a conferência, ou o colóquio, como chamámos, de monitorização sobre a violência doméstica. Diz-me, doutora Nélia, que em termos de serviço é complicado fazer estas programações a menos de um mês. Portanto, dando aqui um mês de margem, no mínimo, eu queria perguntar às senhoras deputadas e ao senhor deputado se têm já alguma sugestão de data para que este colóquio se possa realizar e alguma proposta relativa à organização dos trabalhos do colóquio. Deputada Helena Pinto, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu tenho algumas ideias, aliás, porque o Bloco de Esquerda propôs a iniciativa de primeira comissão e temos alguma ideia sobre isso, que gostava de expor sobre até a estrutura do colóquio, de forma a pensarmos e a toda a gente dar contributos no sentido de avançar. A primeira dúvida que me assaltou a pensar nisto é se devemos chamar colóquio ou se devemos chamar audição pública da subcomissão. Não sei, penso que tenho dúvidas, não é? Talvez a audição pública, tendo em conta que o nosso objetivo é monitorizar a aplicação da lei, talvez a audição pública tenha aqui um caráter mais objetivo, mas também não tenho uma ideia fechada sobre isso. Habituámos a chamar colóquio. Depois, de facto, a Sra. Presidente tem toda a razão, o problema da data é um problema sério, complicado. E eu sugeria que nós, tendo em conta já o final da sessão legislativa, que também já é conhecido, não é? Que fosse realizado ou a 21 de junho ou a 28 de junho. Ou seja, mesmo para o final do mês de junho. Embora, são segundas-feiras, não é?
Hum. Temos a dificuldade, sendo uma segunda-feira que é trabalho político, o Presidente não gostar dessas datas.
Mas quando costuma ser com a oposição, até prefere que seja à segunda. Bom, eu propus, se não for possível, não é? Propus à segunda, exatamente por ser segunda. Porquê? Porque o Parlamento está mais livre, porque nós próprios, há um enfoque maior, uma disponibilidade maior, melhor dizendo, para estar nesta audição do que noutros dias, e sabemos que este mês vai ser muito sobrecarregado. Bom, mas se não for possível, teremos que passar para outro dia, porque eu não vejo como, vejo com alguma dificuldade que o colóquio seja só meio-dia. Vejo com alguma dificuldade, mas não sei. Bom, mas isto estamos então no capítulo das ideias. Pareceu-me que entrar para julho seria complicado, porque já muita gente diga às instituições isso. Em relação à estrutura da audição ou do colóquio, embora aqui, de facto, se for audição é uma coisa, se for colóquio é outra. Eu penso que nós deveríamos ter qualquer coisa como, isto não é nada definitivo, bom, um painel geral, que seria a aplicação da lei, os avanços, as insuficiências e os constrangimentos, no fundo, e que deveríamos ter 3 mesas. A primeira, também não significa que seja esta a ordem, como é óbvio, mas uma mesa com organizações não governamentais que trabalham na área da violência, portanto, ouvíamos as organizações, o que é que tinham a dizer sobre isto, claro que teremos que escolher, eu acho que no máximo 4, 5, já é, penso eu que já é capaz de ser um bocadinho demais, mas que têm a realidade concreta. E acho que deviam ser os primeiros a ser ouvidos, porque assim ouvimos os que estão no terreno. A segunda mesa ser as instituições que trabalham, o Ministério Público, a PSP, a GNR, e acho que se deve ouvir a Polícia Judiciária também, porque até o próprio relatório da Segurança Interna já evidencia o papel da Polícia Judiciária neste caso, ou seja, ouvíamos as forças que atuam. E uma terceira mesa em que ouvíamos o Governo, que acho que deveríamos ouvir em 3 áreas distintas, na igualdade, mas devíamos ouvir a justiça e a administração interna, exatamente. Pronto. Depois, eu acho que deveríamos organizar-nos na medida da possibilidade para a audição, da audição resultar um relatório, que esse relatório pudesse ser discutido na primeira comissão, seria bom. Pronto, de resto, penso que o colóquio deve ser aberto pela Presidente da Subcomissão. Depois, acho que as mesas funcionam, não é preciso, pronto, é ouvir as pessoas e, eventualmente, convidarmos o Presidente da Primeira Comissão para encerrar. Acho que, provavelmente. Pronto. Eram estas as minhas sugestões. Assim, um pouco. Não pus a papel sequer. Penso.
Certo, mas podemos fazer isso agora numa segunda fase. Senhora Deputada Maria Manuela Augusto, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em relação às considerações que aqui foram, enfim, às sugestões em relação a esta organização desta conferência, ou colóquio, enfim, concordamos que seja para os finais de junho, penso que seria mais avisado fazer nos finais de junho, dado o decorrer dos trabalhos parlamentares, etc. Em relação a ser audição pública, já não concordo. Não concordo porque, de facto, é redutor. Não se trata aqui de uma audição pública, portanto, pretende-se que tenha uma outra abrangência. Em relação às propostas de organização da conferência, ou colóquio, ou o que for decidido em si, concordamos em parte com as sugestões da Sra. Deputada Helena Pinto, ou pelo menos eu pessoalmente concordo, embora aqui no primeiro painel das organizações eu penso que nós não poderemos deixar de colocar aqui também entidades académicos que têm produzido trabalho sobre esta matéria, portanto não só organizações não governamentais. E suponho que bastaria 3 organizações governamentais e 2 académicos ou académicas que se tenham pronunciado ou tenham publicado estudos sobre esta matéria. Penso que seria mais equilibrado. De resto, em princípio, em relação às forças de segurança, sim, com certeza. E também não sei até que ponto é que será viável ou não, pela natureza das próprias casas de abrigo, mas alguém provavelmente dentro dessas organizações convidar, provavelmente algumas organizações que tenham também desenvolvido atividade em relação ao apoio às vítimas de violência doméstica, também em concreto em relação às casas de abrigo, que talvez obviasse esta situação. Quanto aos membros do Governo, naturalmente, e até me parece muito bem que fiquem para o último painel, uma vez que também ouvirão todos os outros, em princípio ouvirão todos os outros intervenientes e poderão ajuizar no final sobre o que se passou.
E mesmo o seu, Sra. Deputada. Sr. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de colocar à Sra. Presidente se seria possível fechar as propostas e o funcionamento na próxima reunião. Sim. Para até lá, ou fazermos chegar por escrito.
Sim.
Ou na próxima reunião.
Eu ia propor precisamente que tentássemos fechar hoje a data e que em relação à estrutura, até mesmo à designação, pudéssemos colocar esta questão na ordem de trabalhos da próxima reunião. E até lá, a Sra. Deputada Helena Pinto, se quisesse mandar-nos uma nota escrita e também as restantes Sras. Deputadas ou Sr. Deputado, em relação ao entendimento dos respectivos grupos parlamentares, nós depois aqui tentaríamos cozinhar um plano na próxima reunião, que seria, julgo eu, no próximo dia 2 de junho, não é verdade? Portanto, em relação à data, já várias intervenções sugeriram que fosse no final do mês de junho. Suponho, portanto, que a preferência entre 21 e 28 será para 28, é isso? Podemos propor ao Sr. Presidente da Assembleia a autorização para fazer a 28? E se não autorizar, podemos transpô-lo automaticamente para 29, terça-feira? Pode ser assim?
Está bem?
Exatamente. Nós temos também que tentar marcar o lugar onde vamos realizar o colóquio, porque há muitas pretensões em simultâneo nesta altura. Edifício Novo. Auditório do Edifício Novo. Parecia-vos bem?
Sim.
Pode ser?
Não sei, doutora Nela, se pode esclarecer. Já é filmado no Edifício Novo.
É possível filmar. É uma diligência extra.
Uhum. Se for numa sala com o Senado,
é possível que seja
em direto. Pois, o Senado, confesso que é uma sala muito formal e muito intimidante, mas se não houver outra alternativa.
Mas precisando de passagem em direto, acho que é possível. Não quer dizer que seja possível, não é?
E se for no auditório do Edifício Novo, não pode ser em direto?
Pode ser em direto. Que é uma filmagem de fora, que depois é passada em diferido, eventualmente...
Há alguma alternativa à sala do Senado que não seja o Edifício Novo ou não?
Não, direto não.
Não. Portanto, sendo assim, as senhoras deputadas preferiam que tentássemos a sala do Senado para haver transmissão direta? Pronto.
Sendo certo, se me permite, que se for uma terça-feira, eu tenho dúvidas, pois não sei como é que o escalonamento é feito no canal do Parlamento, mas estando a decorrer em outras comissões, eventualmente a audição de ministros, tenho dúvidas que passe em direto o colóquio, portanto, que não passa. Portanto, se for uma terça-feira, provavelmente podemos valer-nos da sala do Edifício Novo, eventualmente.
Vê se possa pôr a questão assim. Se for na segunda-feira, seria na sala do Senado, se for na terça, pode ser no edifício, no auditório do Edifício Novo. De resto, temos ainda na ordem de trabalhos a apreciação de expediente e, concretamente, sobre isto, foi distribuído por mail um ofício que recebemos da Associação Portuguesa de Mulheres e Desporto a propósito da realização do Open de Estoril. E, como julgo que tiveram a ocasião de ver, há aqui uma reclamação, digamos assim, que faz todo sentido, dada a discriminação dos valores monetários dos prémios entregues nesse torneio a homens e a mulheres. Eu queria saber se as senhoras deputadas se querem pronunciar sobre este expediente. Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu creio que é de valorizar o papel desta associação, não apenas pelas suas tomadas de posição pública, mas também pelas campanhas que tem dirigido contra a discriminação em função do sexo no desporto, e porque as discriminações têm sido no sentido da discriminação das mulheres e não no sentido da discriminação dos homens, e portanto, sobre isso, não é a primeira vez que esta denúncia, não apenas sobre o Open do Estoril, mas sobre outros prémios, vem a público, e eu creio que é importante, e é importante para esta Comissão ter conhecimento desta situação, e também para, na medida das nossas possibilidades e a quando da presença da próxima vez da Secretária de Estado da Igualdade, perguntar o que é que, como é que entende esta discriminação. Ainda assim, eu acho que é importante nós termos presente que isto não é uma discriminação isolada, porque em todos os desportos as mulheres estão discriminadas no rendimento, não apenas no rendimento dos prémios, mas em todos os direitos as mulheres são discriminadas. As mulheres, por exemplo, da seleção de futebol de 11 que jogam na seleção nacional, têm que tirar dias de férias para poder jogar nos Jogos Federados, porque não têm direito a essa dispensa, mesmo sendo atletas de alta competição. E, portanto, é uma realidade que, e ainda bem que nós temos acesso a esta informação, mas que está longe de ser um episódio isolado, que tem apenas reflexos, não apenas do ponto de vista da remuneração, seja mensal, seja da remuneração de prémios das mulheres relativamente aos homens, mas que infelizmente se alarga até outras questões fundamentais, e a questão, por exemplo, da dispensa dos dias de trabalho para participar em atividades de alta competição e representação da Seleção Nacional seria, obviamente, um direito fundamental, mas que não é consagrado às mulheres hoje em dia ainda, e os homens que jogam futebol de 11 e estão na Seleção Nacional, para além de terem todos esses direitos, são jogadores profissionais, não é? E as mulheres não são jogadores profissionais, e por isso, para além disso, ainda recebem uma exorbitância de mensalidade para a apresentação da Seleção Nacional. E, portanto, relativamente a isso, é com agrado, mas com tristeza que vimos esta informação.
Eu tenho uma senhora deputada inscrita, se não se importa. Com a condição dos trabalhos, desculpe, Sra. Presidente.
Diga-se,
é porque, de facto, me parece que o tema carece de uma grande reflexão e com certeza que outras senhoras deputadas e os senhores deputados que não estão agora aqui se poderão pronunciar sobre ele, mas estamos em cima do plenário, não sei se será...
Isso é verdade, mas eu também só queria lembrar que este documento, que evidentemente não precisa de ficar esgotado aqui hoje em termos de seu conteúdo, nos foi enviado agora para conhecimento. Aqui o que acontece é que a Associação Portuguesa de Mulheres e Desporto nos manda cópia de um ofício que dirigiu ao Presidente do Instituto do Desporto de Portugal. E, portanto, não nos é pedida a nós submissão nenhuma diligência. Daí que eu tenha inscrito na Ordem de Trabalhos apenas para conhecimento, sem prejuízo de se nós entendermos que, em função disto, podemos vir a propor alguma iniciativa ou fazermos no seu devido tempo. Sra. Deputada Francisca Almeida.
Apenas para dar nota do seguinte, essa questão foi colocada, que em concreta, relativa ao Estoril Open, foi colocada ainda há pouco ao Sr. Ministro da Presidência, até pelo deputado Miguel Tiago, PCP. Tendo sido dito pelo Sr. Ministro que, enfim, tratava-se de uma competição muitíssimo importante, que de facto lamentava essa circunstância, mas que enquanto Governo estava de algum modo tolhido nas suas possibilidades de impor que os prémios fossem de facto iguais. Eu julgo que nós, enquanto subcomissão, podemos eventualmente refletir sobre esta matéria de uma forma mais aprofundada e formular ou uma recomendação ou um relatório, não exclusivamente sobre o Estoril Open, mas a verdade é que esta questão é transversal a várias competições em diferentes desportos e é transversal a competições nacionais e internacionais. Eu julgo que no que concerne em concreto a competições nacionais, o Governo tem que assumir aqui uma responsabilidade nesta matéria, pelo menos de recomendar ou legislar até sobre esta matéria. Acho que é algo sobre que temos que refletir de que forma é que podemos atuar neste sentido.
Muito bem. Sra. Deputada, se faz favor.
Obrigada. Ó, Sr. Presidente, eu sem prejuízo de uma reflexão que pode ser feita mais profunda, no entanto, estas coisas também têm um timing, não é? E se nós só reunimos daqui a 15 dias, provavelmente depois já há a oportunidade política. Eu não ouvi por inteiro a sugestão da deputada Rita Rato, mas pareceu-me que sugeriu também o mesmo sentido, não foi? Da deputada Francisca Almeida. Eu acho que
eu pessoalmente estou disponível, como membro da Subcomissão da Igualdade, a tomar uma posição, nem seja uma posição a enviar ao Governo, a contestar o facto. Acho que pelo menos poderíamos sinalizar isso, acho muito bem.
Certo, há um ponto prévio que é, eu se me dão esse mandato, responderei à Associação Portuguesa, dizendo que tomámos conhecimento, apreciámos o assunto na subcomissão e que esta preocupação, que esta matéria se insere nas preocupações da subcomissão e até no seu calendário de atividades. Isso para dar nota da recepção deste documento. Quanto à ideia que agora foi exposta, queria saber como é que as senhoras deputadas querem formalizar essa iniciativa. Sobre que forma é que vamos fazer? Tivemos aqui cá a semana passada a Secretária de Estado. Hoje esteve cá o Ministro.
Mas também já colocámos a Secretária de Estado do Desporto nesta questão.
Mas era assim que há uma forma possível, não é? Não sei, podemos fazer um projeto de resolução conjunto, a levar ao plenário, ou discutir na comissão e a votar no plenário. Essa é uma forma.
A minha preocupação aqui é que se trate de uma que não seja tomada apenas a propósito do Estoril Open, mas que seja, no fundo, uma
generalizada.
Generalizada e transversal.
Sim, pode ser a proposta de.
Não seja uma tomada de posição pública contra o que sofreu no Estoril Open, mas que seja, ao contrariamente, a favor da uniformização dos prémios de uma forma geral.
A proximidade é este acontecimento
com o Sr. Deputado Rita Rato.
Se me permitem oferecendo-me, diria assim, tendo em conta como referência este acontecimento que foi o que motivou o envio desta exposição. E se os senhores deputados estivessem de acordo, eu faria uma proposta e enviaria para a Comissão e para todos os senhores deputados darem os seus contributos no sentido desta sim, exatamente.
Que recomendasse ao Governo?
Recomendasse ao Governo. Porque, por exemplo, há questões diferentes. Por exemplo, a Comissão para a Igualdade, a SIG, patrocinou os jogos da lusofonia que discriminaram a participação das mulheres no futsal e no futebol de 11. Isso foi a SIG que patrocinou. Aqui não houve um patrocínio direto a SIG, mas houve provavelmente outros patrocínios, ou pelo menos ligação com o Instituto de Desporto de Portugal, não é? Pelo menos uma proposta de resolução conjunta da Comissão, uma coisa assim genérica.
E agendaríamos essa matéria para a próxima reunião?
Sim, até lá eu enviaria.
Para e até lá enviaria uma proposta? Pode ser assim? Então, Sr. Deputado Rita Rato, da sua proposta. Tinha só, e a pressa agora já é muita, mas tinha só aqui um assunto que gostaria ainda de colocar, que tem a ver com a audição da Sra. Secretária de Estado da Adjunta e da Reabilitação, que chegou a estar pensada para o dia 25 de maio, não podia ser por termos coincidência com a vinda do Ministro da Justiça, e o que se passa é que nas terças-feiras seguintes temos uma vida muito complicada, porque há jornadas parlamentares na terça 1 e na terça 8, e, portanto, ou deixávamos isto para uma terça-feira posterior, que só poderia ser no dia 15, sendo certo que a partir desta altura vamos ter outra vez reuniões da primeira comissão para audições dos vários membros do Governo. E as terças-feiras à tarde, segundo me diz a doutora Nélia, já estão todas tomadas daqui para a frente até ao final. E, portanto, se calhar não temos outra hipótese senão voltar a escolher uma sexta-feira com o sacrifício dos mesmos que isso vai implicar. E sendo assim, a sexta-feira mais próxima em que isto se poderia fazer, sim, ainda há a hipótese de 28. Seria na próxima semana, a 28 de junho, ou na semana seguinte, a 4 de junho. 28 de maio, peço desculpa, 28 de maio ou 4 de junho, que são sextas-feiras. Sendo certo que talvez fizesse sentido que nesse mesmo dia e antes pudéssemos agendar a vinda do Presidente do Instituto da Segurança Social. Juntávamos as duas audições na mesma tarde. O relatório, as questões relacionadas com a institucionalização das crianças. Exatamente.
Eu não tenho problemas dia 28. Eu, por acaso, já marquei uma audiência às 15 horas. Portanto, agradecer, se pudesse ser às 15h30.
Pois, aí temos dificuldade. Eu até ia propor 14h30, porque depois temos outras pessoas que têm dificuldade a partir das 5h30 da tarde. É. Eu ia propor que fizéssemos às 14h30 e depois às 16h. Portanto, o Presidente do ISS às 14h30 e às 16h. A Sra. Deputada não consegue dar aí um jeito na sua agenda. As senhoras deputadas dos restantes grupos parlamentares concordam com esta data? Tentaríamos 28 de junho às 14h30. Pode ser?
Sim, Sra. Presidente, muito embora de facto preferíssemos uma terça-feira, mas compreendemos as razões.
É, as terças estão complicadas.
Compreendemos as razões e por isso mesmo aceitamos naturalmente as sugestões.
Então vamos tentar esta data. Sim. Claro. Pois. Se não puder, eu acho que podíamos tentar imediatamente a sexta-feira seguinte.
E que fossem os dois do mesmo dia.
Exatamente.
Senão vamos nos desesperar aqui.
Os dois no mesmo dia, e neste caso tentaríamos a quarta, dia 4, sexta-feira. Ah, pois é. Pois não. Depois só tínhamos a possibilidade de passar para outra sexta, que já é dia 11 de junho.
Bem,
vamos fazer um esforço para que seja 28, se de todo não for possível, temos que voltar ao tema na próxima reunião.
No dia 11 também não posso, porque hoje está numa jornada parlamentar.
Pois, mas enfim, no caso dos grupos parlamentares maiores ainda há alternativa. Nos casos dos grupos parlamentares que só têm uma senhora deputada aqui, é que é mais complicado. Vamos ver se é possível no dia 28. Como temos reunião no dia 2... Até lá damos notícias sobre essa data, está bem? Muito obrigada.